But wait, you ain't seen nothing yet.
White.
Impressive. Very nice.
But that's nothing. What do you think?
What do you think?
Whoa. Very nice.
Let's see Paul Allen's.
Amigas, senhores e senhoritos, aqui é Yannick Ligaia, mais uma vez em um vídeo. Depois do vídeo anterior, né, eu divaguei dentre o assunto da psique, mundo externo e mundo interno, então eu retorno para um vídeo relacionado a investimentos para os amigos que seguem o seu próprio caminho. A inspiração para o vídeo de hoje é em relação a enfrentar algumas lendas que eu ainda não citei. Uma delas, como vocês viram, o vídeo introdutório do Sr. Bateman mostrava para vocês, né, a diferença entre renda de investimento e rentabilidade de investimento. Como no vídeo ali eu deixei bem hiperlativo o meme do vídeo, que a rentabilidade às vezes pode enganar e engana muitas pessoas. E as áreas geralmente perdem muito dinheiro, muitas vezes no efeito manada de movimento de mercado, por exemplo. E isso aqui não serve só para investimento de mercado. Às vezes a pessoa acha que taxa de juros, CDBzinho de banquinho, pagando lá 13% ao ano, tá acima da inflação, tá? Você tem que entender o conceito de inflação real. Então, a grande questão de entender isso, que parece complexo de cara, mas não é, irei explicar alguns conceitos de como entender a inflação, citando como ver a sua própria inflação pessoal e comparar com as mentiras e siglas que os governos dizem com seus dados. Além disso, irei fazer comparativos entre trade de ativos, investimento de longo prazo e mostrar como que consistência e quando a gente só investe como um pensamento de sócio, pensando nos lucros e dividendos, e a gente vai se focar no profissional em vez de ficar se matando para ganhar taxinha e fazer trade, esse tipo de investimento com consistência e você focando na tua vida, no teu profissional, para virar um profissional que ganha mais, para poder aportar mais, isso sempre vai ganhar de taxas altas ou de trades. Então, fora que existe até uma diferença de estilo de vida, esses tipos de formas de agir, vamos dizer assim, né?
Ai, Eric Gaia, mas as ações, elas perderam para o CDI, perderam para a poupança. Mas, Eric Gaia, o Estado pode confiscar as contas? Ah, Eric Gaia, mas os rendimentos de investimentos, legacy and fiat, rendem juros negativos, Yanni.
Ah, claro. Eu não posso esquecer de todos vocês, os juvenis fanáticos, os tais Daniel Fraguistas, e que leram somente às vezes esses jovens rodapés de Friedman ou de Rothbard. Irei mostrar cálculos matemáticos lógicos por causa de vocês, principalmente, mais uma vez, para que entendam e vejam que investimento é diferente de aposta. Então, e aqui também, sim, irei citar nesse vídeo a respeito da tal renda passiva via criptochinelos, o tal stake, dentre outras coisas. Então, se interessou, vem então comigo. Agora é a hora que os meus queridos ratos de apartamento, os seguidores estudiosos gostam. Números and planilhas para saciar a gana de saber. O que eu gostaria de começar falando para vocês primeiro? Uma das coisas que as pessoas esquecem, né? Respondendo já algumas perguntas que as pessoas me fazem. Ah, Yannick Ligaia, a gente está num governo muito inchado. Ai, o Nine Fingers vai fazer merda aqui. Ai, vai confiscar a poupança, não sei o quê. Bom, primeiramente eu tenho que mostrar só um resuminho para vocês lembrar o que foi confisco, tá?
Vamos lembrar agora, mais uma vez, o que muda no seu dia a dia com as novas regras na economia. caderneta de poupança. Você só pode sacar até 50 mil cruzados novos. Se tiver mais de uma caderneta, o limite é de 50 mil para cada uma delas. Mas se as cadernetas forem de um mesmo banco, aí o limite é só de 50 mil para todas as contas.
Cara, acima de 50 mil lá cruzados novos, o governo pegou. E aí, o que aconteceu com o dinheiro?
Sumiu!
Exatamente. Aí, beleza. Mas vocês sabem quais foram as únicas coisas que, quando o Collor confiscou todo o dinheiro e contas bancárias, sabe quais foram as coisas que sobraram? A única coisa que o governo não consegue confiscar num governo que rege uma democracia é propriedade privada. E vocês sabem o que são valores imobiliários? Eu vou ler aqui para você. Os valores imobiliários são títulos de propriedade conhecidos como ações ou de crédito, denominados de obrigações, também chamados de títulos financeiros. Os valores imobiliários podem ser emitidos tanto por uma entidade privada quanto uma entidade pública. Ou seja, ações são papéis que, quando você adquire, você se torna um pequeno proprietário que participa de uma empresa. Ou seja, para o governo confiscar conta bancária, dinheiro, é muito simples. Ele faz assim, estala os dedos e vai lá e confisca, como o Collor fez na época. Mas, na época, as únicas pessoas que não ficaram sem um puto foram as pessoas que tinham em sua posse ações de empresas. Porque, entenda comigo, se acima de 50 mil cruzados nas contas as pessoas foram confiscadas, imagine um cara que estava investindo em ações. Ele tinha lá, vamos dizer, 2 milhões de cruzados novos. O governo foi lá e roubou todos os milhões dele, deixou só 50 mil cruzados para ele. Porém, as ações são propriedade privada, são valores imobiliários, não podem ser confiscados, porque é direito à propriedade privada. Em toda constituição de democracia sã, que aí a gente ainda está bambiando por causa desse novo governo do Nine, que eu acho um pouco improvável ter um confisco, por exemplo. Ah, mas por que você está dizendo isso, Yane? Porque existe uma lei que foi passada, se não me engano, de cabeça aqui na época do Fernando Henrique, e foi feito para evitar que algum novo retardado faça uma merda dessa aí, que causou milhares e milhares de suicídios na época pelo país. Então, as ações são propriedade privada, são valores imobiliários. É importante vocês saberem disso. Propriedade privada não pode ser confiscada. A não ser, por exemplo, que a gente viva, a gente afunde realmente numa ditadura do judiciário, onde eles ficam, por exemplo, perseguindo as pessoas, emitindo multas, e se você não consegue pagar essas multas, eles podem leiloar seus bens. Mas, como eu já disse em vídeos passados, se essa coisa acontecer, isso vai emitir muito mais sinais. E quem tem propriedades vai ter um certo, talvez, um tino para ver que, opa, tá na hora de me livrar disso aqui. E quando eu falo de investir em ações, etc., é para você enriquecer de forma potencial, fazendo juros compostos com esses títulos de propriedade privada que rendem lucros e dividendos. Simplesmente assim, se der uma merda muito grande e sinais realmente extremos aparecessem, eu, no meu caso, por exemplo, venderia todos os meus ativos e enfiaria numa criptomoeda, que, lógico, seria, provavelmente, Bitcoin, por exemplo, entendeu? Então, esse conceito de valores imobiliários, de ações, entender que elas são propriedades privadas em seu nome, é uma coisa que já afasta completamente da possibilidade do confisco monetário. Como o pessoal às vezes tem medo do confisco do Nine, da poupança, pá. Primeiro, não pode acontecer porque está na lei. Ah, mas a lei pode mudar amanhã. Realmente pode mudar, mas se mudar, você não é afetado, cara, porque você tem propriedade privada. A partir do momento que tiver a extinção de alguém demente tentar confiscar a propriedade, aí pode ter certeza que a gente vai estar na ruína da sociedade, dessa porcaria desse regime que é a democracia que a gente vive. Então, pessoal, o que são valores imobiliários para resumir aqui? Incluem-se ações, debêntures, bônus de subscrição, cédulas de debênture. Ih, caramba, cliquei errado aqui. Pronto. Cota de fundo, etc., contratos, etc., etc. Mas o importante aqui são as ações. Todos os títulos de valores imobiliários são propriedades privadas, não são valores monetários. O valor imobiliário, um papel, representa uma participação numa empresa. E é importante que isso fique claro, 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 como água na sua mente. Agora sim, aqui na famigerada planilha, né, que eu geralmente gosto de mostrar para vocês. Então, pessoal, o que eu vou começar explicando para vocês? Na introdução do vídeo eu falei que taxa não ganha de consistência e trabalho, investimento, né? Então, o que que eu vou mostrar para vocês aqui? Imagina um cara o cara é o pica dos pica doce do universo, cara. Então, tipo assim, o cara tem lá a gema da Marvel, ele consegue controlar e ver o tempo, o futuro. Tá, vamos dizer que o Doutor Estranho vai fazer day trade, mano, ou vai fazer swing trade, que é o quê? Comprar ações na baixa e vender na alta. Então, o que o Yannick Ligaia fez aqui? O Yannick Ligaia pegou um histórico de 2013 até 2022, assim. Então, imagine 9 anos. O cara ficou 9 anos fazendo trade, adivinhando o futuro. Por quê? Isso aqui, para você entender melhor, isso aqui eu simulei como se fosse o cara fazendo day trade com o índice Bovespa. E tem um fundo aqui, por exemplo, Bova 11. Então, esse trader pica pra caralho, que tem uma bola de cristal fodida, ele acertou todos os fundos do índice e vendeu sempre no topo do período. Ou seja, ele acertou aqui várias vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele acertou 11 trades perfeitos. Comprou no fundo e vendeu no topo. Comprou no fundo e vendeu no topo. Então, o cara foi o pica. Por que eu fiz esse tipo de exemplo aqui? Pra você ver que mesmo se existir um ser humano capaz de fazer uma porra dessa aqui, que não existe, tá? Não, você nunca vai comprar no fundo e vender no topo. Você vai fazer o contrário, você vai comprar no topo e vender no fundo. Porque é geralmente isso que o pessoal que acha que fazer um cursinho de 2 meses de um influencer pra aprender day trade ou os caralho faz, ele acha que vai ficar rico fazendo isso. É um pensamento tão estúpido que é que nem, por exemplo, eu chegar na internet e falar assim, ó, olha, eu sou foda, pá, olha minha boleta aqui, tô ganhando dinheiro pra caralho, tô pagando croissant com o meu trade aqui, pá, o cara cai nesses papos de... Cara, ridículo. Aí, beleza. O cara, então, foi o pica dos pica. Então, como é que você acredita mesmo que você vai conseguir fazer uma coisa dessa que é impossível, que às vezes nem profissionais de 20, 30 anos de mercado faz, e os que fazem uma coisa parecida de acertar pelo menos 60% dos trades, esses caras já estão trabalhando para banco e para fundo, tá? Eles só ganham dinheiro porque esses acertos poucos que eles fazem são muito bem remunerados pelas instituições. Então, você imaginar que um cursinho de uma coisa desses 2 meses vai te fazer ser o pica das galáxias de que vai adiar o futuro? Eu já falei de desenho de Fibonacci, ler gráfico, eu falei isso em outros vídeos, cara. Se eu não me engano, eu falei lá nos vídeos de ações para previdência, etc. Eu vou deixar aqui o card em cima, quando passando, para vocês verem onde que está essa questão dessa citação. Beleza. Você acredita, você consegue imaginar, acreditar que eu vou ensinar para você um cursinho de como dirigir um carro de Fórmula 1 em 2 meses. Eu vou ensinar você a pilotar um Boeing em 2 meses pela internet. Aí eu vou te dar um Boeing na tua mão pra pilotar. Eu vou te dar uma Ferrari pra você pilotar. Cara, você vai bater a porra da Ferrari. Tu vai cair com essa porra do avião e vai matar você e todo mundo, cara. Então, o conceito é tão simples quanto isso. Então, beleza, a gente tá aqui. Aqui na tela, o cara trader pica... Muito pica. É o cara, o bichão da goiaba, como eu já falei no vídeo anterior. Então ele acertou fundo, acertou topo. Ele vendeu, acertou tudo. Esse cara aqui é o joinha da chuchu, beleza. Legal, pessoal. Então o que aconteceu com o cara? O cara, vamos fazer uma comparação aqui, por exemplo, se o cara tivesse colocado 5 mil fazuelis, né? Que agora não é mais Birulilson, né? Agora é fazuelis. Então 5 mil fazuelis. Desde o começo ele começou a acertar fundo e vender no topo. Ou seja, ele comprou, por exemplo, aqui a 46, vendeu a 59, que tá aqui, ó, tá aqui no gráfico. Isso aqui é uma simulação. Então, todo ano que ele foi fazendo isso, ele foi tendo um lucro. E ele teve um lucro composto, porque a cada trade ele teve uma rentabilidade, ó. Então, o que aconteceu, ó? No primeiro trade ele ganhou quase 30%, no segundo 20%, no terceiro 64%, no quarto 37%, e vai olhando aqui, ó. Quem tá acompanhando. Então, para quem não tá vendo, eu vou citar mais ou menos a média do cara. O cara na média aqui, ele acertou uns trades, todos os trades, que deu na média geral em torno de 25% a 30% de rentabilidade todo o trade que ele fez, na somatória, né? Então, o cara pica, que tem a gema lá do tempo, lá do Doutor Estranho, que acertou todos os trades, ele conseguiu acontecer o quê? Ele fez 5 mil fazuelis, viraram 71.188 fazuelis. Então, a rentabilidade composta por ter acertado um trade atrás do outro foi de 1.323%. Entendeu? O que daria o quê? Se a gente pegar essa rentabilidade total e anualizar, né, por cada ano que ele ficou com esse de capital tradando, ele teve ali uma rentabilidade somatória dividido por ano, 120% ao ano, acertando todos os trades com a joia da alma do Doutor Estranho. É joia da alma? Eu não lembro se é joia da alma. É joia do tempo, né? Tô viajando. A joia da alma, eu acho que é a do... É do... É daquele retardado gado lá da Wanda lá, né? Depois vocês colocam no comentário o nome do caboclo, que eu esqueci. Então, o trader pica das galáxias aqui com a joia do tempo, acertou todos os trades e tem uma rentabilidade fodida de 1.323%. Você deve falar assim, uau, cara, esse cara multiplicou o patrimônio dele 1.323%. Show de bola. Então, o que você tá vendo aqui? Você tá vendo uma rentabilidade. Nossa, cara, uma rentabilidade de acertar trade assim, cara, é muito alta. É improvável, como eu disse, porque o cara teria que ter a joia do tempo para prever o futuro. Então você pensa assim, caralho, 71 mil faz o Eris e 1.323% de rentabilidade de trade. Nossa, cara, bate palmas, cara, muito bom. Agora, senhores, eu fiz isso, essa simulação de valor, né? 5 mil faz o Eris. Da onde que eu tirei esse valor para usar de referência? Imaginei mais uma vez como se o cara tivesse pegado lá um FGTS que ele recebeu da vida e fez isso aqui. Então o cara com a joia do tempo fez vários trades de acertar o cu da mosca com a joia do tempo e teve esse resultado aqui. 2013 até 2022, por exemplo, no tradando o BOVA11, que seria o índice do Ibovespa. Então, qual que seria também, por exemplo, a realidade do cara que está fazendo trade? Um cara que vai trabalhar e tentar viver disso aqui, ele vai ficar operando desde a hora que o mercado abre até a hora que o mercado fecha. E geralmente o mercado abre tipo 10 da manhã e fecha às 6 da tarde. Então, basicamente, ele ficaria 8 horas trabalhando de tempo de tela, como geralmente o pessoal que treina fala, ficando 8 horas preso lá fazendo isso, estressando pra caralho. E, cara, é estressante pra caramba fazer isso aqui. Então, ele teria, se ele fosse, então, o foda da joia do tempo, teria tido esse resultado aqui. Então, com um FGTS de 5 mil faz o Ellis, trabalhando 8 horas por dia como trade, ele teria esse resultado aqui se ele fosse o Doutor Estranho, como eu disse. Perfeitamente. Então, senhores, agora eu vou mostrar aqui outra situação para vocês entenderem, que eu vou falar de rentabilidade de renda. Qual é a diferença? O cara pica aqui, o trader do futuro teve 1.323% e transformou 5 mil faz o L71. Perfeito. Agora a gente vai aqui para o quê? Vamos imaginar o outro cenário, que é o cenário que eu geralmente defendo para as pessoas estarem entendendo um pouco da situação, da diferença de rentabilidade para renda. Que a maioria não entende o conceito, entendeu? Então, aqui, o que acontece aqui? Os mesmos 5 mil faz o L's, só que na mão de um cidadão, que em vez de fazer trade, ele tá seguindo aquela estratégia que eu falei na série Ações como Previdência. O cara quer focar num ativo, em ações de boas empresas, então num setor estável e resiliente, por exemplo, setor elétrico, setor de saneamento, setor de seguro, setor de agro, por exemplo. E ele vai pegar todo esse lucro dos dividendos, porque como ele comprou um valor imobiliário, que é uma propriedade, uma pequena parte da propriedade de uma empresa, entendeu? Ele vai pegar todo esse lucro que ele tem direito a receber quando ele ter compra uma ação e vai pegar e reaplicar. Já falei disso aqui várias vezes, isso aqui fica até um pouco repetitivo para algumas pessoas que acompanham o canal desde o começo. Mas é importante você entender todo o raciocínio aqui para quando eu chegar no final aqui, para você entender e não ficar boiando depois aí. Então, beleza. Eu sou o cara que faz a tática do buy and hold, que é comprar ações e segurar focando em a valorização a longo prazo e também receber dividendos e usar os próprios dividendos para investir e comprar mais ações. Então, o que que acontece? Esse cara aqui, eu, por exemplo, que faço buy and hold, em vez de eu ficar 8 horas por dia sentado na frente de duas telas, passando um nervosismo fodido, às vezes perdendo o sono no final de semana, porque tem uma notícia no final de semana que vai derrubar o mercado, e eu fiquei comprado na sexta-feira, e o cara passa muito estresse. Quem já fez trade pelo menos alguma vez na vida sabe do que eu tô falando, e eu não tô inventando isso tirando da minha bunda, como eu falo geralmente, ah, é o bundismo cultural. Não, não tem bundismo cultural. Então, imagina o seguinte, o cara, em vez de ficar 8 horas por dia fazendo trade lá, amarrado nas duas telas, o cara que faz o buy and hold vai escolher lá as empresas, por exemplo. Olha só, vou comprar umas empresas aqui, tá? A empresa tem lucro consistente, pá, não tem dívida, ela paga um dividendo legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só analisar uma empresa bem analisadinha. Ah, é uma empresa do setor perene, pá, que nem setor elétrico, ninguém nunca deixa de pagar a conta de luz, de água. Ah, essa pessoa vai viajar e sair de casa, você pode voltar para tua casa, você vai ter uma conta de água e de luz debaixo da tua porta. Você, é uma coisa que é essencial para a sociedade, para a vida humana. Então você teve esse foco aí, esse tipo de empresa, que eu já expliquei em outros vídeos. Então, por exemplo, o cara então ficou focado no quê? Em comprar boas empresas, longo prazo, pegar os dividendos e reinvestir, focado em que os dividendos fossem aumentando e ele tivesse uma renda passiva. Isso que o cara está pensando. Então, ele em vez de ficar 8 horas por dia trancado no dentro do quartinho com duas telas, ele começou a focar no quê? Ele começou a focar em melhorar ele como profissional. Em vez de ficar aquelas 8 horas trancado todo dia, ele pegava, trabalhava, se focava mais no trabalho, tinha um desempenho melhor no emprego. Ah, ele vai lá e faz um curso, ele vai lá e se foca em fazer uma faculdade ou o que seja, para o quê? Para aumentar a renda do trabalho dele. Porque o que que acontece, senhores? Investimentos são o quê? São você pegar o seu dinheiro e rentabilizar o que você ganha no seu trabalho para potencializar o seu dinheiro já ganho no trabalho. Então, esse negócio de tentar ficar rico fazendo aposta, day trade, e achar que bolsa vai deixar você rico, não vai deixar você rico, cara. Entendeu? Porque não é assim que as coisas funcionam. Se você acreditar nessas historinhas de que vai ficar rico do pra caralho do nada, ou acertar o cu da mosca, você geralmente vai cair na falácia e vai acabar, às vezes, entrando num naquela estatística das pessoas falidas, né? Que ficam reclamando de bolsa e de investimento, que é coisa de louco. Então, beleza, o cara focou no trabalho dele. Então, o que aconteceu aqui? Ó, temos o mesmo frequência de tempo aqui do cara que acertou o trade do Doutor Estranho. 2003 a 2022, o cara focado no trabalho. Qual foi o resultado do cara? Então, o cara tinha um salarinho ali em 2013 de R$ 1.380. Então, como eu disse, ele ficou focado no profissional, estudou e foi tentando melhorar a renda dele. Então, de acordo com o desempenho dele no trabalho, o salário dele foi subindo um pouco. Podem ver aqui, ó, de 1.380 foi 1.476, 1.584. Vamos dizer que é o reajustezinho de inflação que teve nos anos no salário das pessoas lá, o tal de dissídio, mais um aumentozinho porque o cara fez um bom trabalho. Vamos, em posso dizer assim. Então, vamos dizer que ali em 2018, o cara focado no trabalho e em estudo, ele conseguiu fazer um curso lá que ele foi promovido no trabalho. Então, de um salarinho abaixo de 2 mil, ele teve um upgrade na carreira dele. Então, agora o salário dele passou então a ser maior, entendeu? Então, vamos dizer que ele começou a ganhar mais de R$ 2.000. Então, nessa brincadeira, o que acontece? O cara que está trabalhando só está focado em comprar boa empresa para receber dividendo. Enquanto a empresa que ele escolher estiver pagando um bom dividendo, foda-se a cotação, foda-se o que está acontecendo, porque ele está o quê? Se ele fez uma boa escolha de empresa no setor resiliente, ele confia naquela empresa, ele só vai tirando um aporte para sempre estar tá comprando aquela ação, independente do que esteja acontecendo. Ah, independente de notícias, independente de falatório, etc. Então esse cara aqui do buy and hold sempre comprou 10% do salário dele em ações. Então o que aconteceu? Ele foi comprando. Sempre comprando 10%, foda-se como tá ali o jeito do cara de pensar a respeito do mercado. Beleza, 10% do salário foi sendo aportado, ele focou no trabalho, ele conseguiu melhorar no trabalho e ganhar mais. Ou seja, esse cara aqui, além de estar tá com o tempo livre, tá trabalhando melhor, tá estudando, ele tá aumentando a renda do trabalho. E sempre aí aumentando a renda do trabalho, aquele aporte de percentual dele também aumenta de acordo com o salário dele melhora. Entendeu qual que é o conceito aqui? Então lá em 2013, por exemplo, que o cara tinha ali um salarinho em que é geralmente em média da indústria, se eu não me engano, o salário em 2013 da indústria em média era R$ 1.150, faz tempo, já 9 anos atrás. Então o que acontece? Esse cara aqui, ele fez tudo isso aqui focado numa empresa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um tipo de empresa que daria para escolher 2013 para estar tá fazendo esse tipo de coisa aqui para vocês entenderem melhor o exemplo. Então, a empresa que eu vou usar de exemplo para vocês aqui, para dar um nó na cabeça de vocês, eu vou pegar uma ação de uma empresa de capital misto, que é que o pessoal, para variar aqui, uma propagandinha, né? Deixa eu tirar essa merda da frente. Muito obrigado, mas eu não quero comprar nada de vocês. BB Seguridade, que é o quê? O nicho do Banco do Brasil que ganha e lucra com seguros. Banco do Brasil. Ou seja, a BB Seguridade é uma empresa que geralmente vende seguros para o agro, para a pessoa física e etc. Então, vamos lá no histórico de lucros dessa empresa, por exemplo. Ah, sim, será que desde 2013 lá, por exemplo, seria uma empresa que estava lucrando de forma consistente para a gente escolher ela para investir, por exemplo? Deixa eu achar aqui a barra de lucros dela para poder mostrar para vocês melhor. Quer ver? Sobe, sobe, sobe. Ah, aqui já dá para ver. Aqui, ó, vamos colocar o nível máximo aqui, ó, de tempo. Ó, 2013 até hoje, por exemplo. Ó, vamos dizer que isso aqui fosse um histórico de 2002 a 2012, para o cara poder avaliar em 2013. Eu não consigo acessar o histórico de mais 10 anos aqui, mas eu tenho em outra página que mas tem meus dados pessoais e não posso mostrar. Mas observe que com o gráfico de lucro líquido, que é a barra verde, ó, tá vendo a bolinha verde aqui na barra verde? Sempre crescente, olha só, interessante, né? Em alguns anos, por exemplo, quando na pandemia, lógico, teve uma redução de lucro, né? É porque foi um efeito não recorrente. Mas é uma empresa que sempre está tendo lucro crescente. É um setor perene, setor de seguros, entendeu? O seguro é o quê? O seguro é uma coisa que você paga para ter, mas não quer usar. Ninguém quer bater o carro, que a casa pegue fogo, cai um raio na tua cabeça para tu morrer e ter o seguro de vida pago para o ser de luz lá gastar com o Ricardão lá que vai assumir ela depois que você morrer. Então, o seguro é uma coisa que tu paga sem querer usar. E observe, a BB Seguridade foi uma empresa que sempre teve um dividendo alto, acima de 6%. Olha aqui, por exemplo, esse ano está pagando 8%. Vamos ver o histórico de dividendo aqui dessa empresa. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação para você comprar empresa nenhuma, nenhuma ação. Mas vamos observar aqui, observe que, olha só, o dividendo dessa empresa sempre foi crescente, às vezes muito alto, mas nunca reduziu, ó. Então, vamos ver a média de dividendo da BB Seguridade aqui, ó. Todo o período dela, a média de dividendo dessa empresa aqui, do período inteiro, foi de mais de 6%, observe. Geralmente a métrica que o pessoal faz, que eu já falei em vídeos passados, é que a empresa pague uma rentabilidade através do dividendo sempre acima de 5,5% a 6%. Então observe aqui, lá a certos anos o dividendo varia, 3%, 6%, 5%, 5%, 11%, 4%, 9%, 4%, 5%, 8%. Na média dá mais de 6%. Vocês vão entender qual que é a importância de focar nesses dividendos aqui, por exemplo. Então, qual que vai ser a questão aqui? Eu fiz aquela famosa simulação num sitezinho que é muito, muito bom para usar, que é o site Meus Dividendos, que eu já falei para vocês em outros vídeos. Então, diminui aqui, cortou os números, né? Agora sim, agora dá para ver os números aqui. Então, vamos imaginar que o cidadão aqui do Buy and Hold, ele com 5 mil inicial, igualzinho o cara que fez o trade aqui, fez só aquilo que eu falei, focou no trabalho, aumentou o salário por quem estudou, e cagou para a cotação, cagou para a bolsa, cagou para a rentabilidade, porque ele está focado só nos dividendos, que ele quer renda. Ele quer renda. Então, o que ele fez? Ele foi aportando 10% do salário. Todo o dividendo que ele recebeu, está marcado aqui, já, os dividendos que ele foi recebendo, ele foi reaportando junto com o aporte. Então, qual foi o resultado do cara, né? Aqui está para vocês verem aqui a tabela, né? Ó. O cara começou aqui, ó, você pode ver aqui, ó. Primeiro, o aporte do cara, R$4.995, que foi o quê? Pagando o preço da ação na época, que na ação em 2013 estava valendo R$9 o papel. Então, ele comprou lá 555 ações. E observe que aqui na tela de operações, ó, ele foi sempre comprando mais. Ó. 2014, comprou 121 papéis com um aporte dele, daquele ano, mais o dividendo. Como que foi simulado? Esse aporte de 10% do cidadão foi um aporte, todo ano ele fez um aporte, entendeu? Ou seja, ele investiu lá por ano lá um aporte de mais ou menos, por exemplo, R$ 1.500, R$ 1.400, mais um reinvestimento de dividendo. Então tem aqui, ó, um aporte de 2014, em 2015, 16, 17, 18, 19, 20 e foi até 2023. Então observe que ele foi aumentando o número de ações. E observem que foi aumentando também o valor, né? Olha só. Ele comprou mais e mais ações e foi acontecer o quê? Ele foi recebendo os dividendos, ó, tá aqui os dividendos. Observe, olha que interessante como é que o dividendo ele vai crescendo. No primeiro ano com o aporte 229 dividendos, depois o dividendo aumentou para 800, no outro ano 1.300, no outro ano 1.600, no outro ano 1.900, no outro ano 2.000, no outro ano 4, no outro ano 7.000. Foi aumentando de forma exponencial a renda através das ações. Então observe o seguinte, mas a renda do cara foi aumentando. Mas se você for olhar a rentabilidade do cara foi foi pequena. Atualmente, por exemplo, o cara estaria em 129% de rentabilidade, daria em torno de 12% ao ano. Só que daí você pensa assim, porra, mas não faz sentido. O cara está com uma rentabilidade baixa, mas tá... ele ganhou um dinheiro interessante. Vamos voltar lá para o trader pica do Doutor Estranho lá. O cara teve uma rentabilidade nos tradezinhos dele, 1.323%, e terminou com um patrimônio de 71 mil, certo? Certo, Gafanhoto, você está entendendo. Então a rentabilidade média do cara foi de 120%. O cara tá com uma rentabilidade de mais de 1000% com 71 mil de patrimônio. Vamos voltar lá para os caras que fez a tática do dividendo. A rentabilidade do cara tá em 129% desde 2013. E o que aconteceu? Olha o patrimônio que esse cara tá hoje. R$ 97.587,42. Ué, a rentabilidade tá menor, mas ele tá com mais patrimônio? Exatamente, amigo. O poder da renda dos dividendos, mais o cara ficar ter focado no trabalho para aumentar o valor dele de mercado de trabalho para ganhar mais e tá sempre aportando, independente de qualquer cenário, fez o cara terminar com um patrimônio muito maior do que o cara que tem o poder de adivinhar o futuro, acertou todos os fundos de trade aqui e fez essa porcentagem de rentabilidade. E o cara tá com patrimônio menor do que o cara que tava pouco se lixando pro mercado. Ele só foi lá, fez aquela análise arroz com feijão. A empresa tem mais de 5 anos de lucro consistente, que nem eu falei aqui da escadinha dos lucros. Ah, a empresa paga dividendo, paga todo ano, paga. Os dividendos são crescentes, oh, geralmente são. Escolhi a empresa lá do setor perene, pá, tô investindo 10% lá do meu salário. Pode ser no aporte mensal ou no aporte anual. E foda-se, tô nem aí pro mercado, o que tá acontecendo nas notícias, a política. Ah, o presidente agora é o fulano de tal, o fulano outro lá que vai confiscar os caralho a quatro. Tá nem aí, cara. O cara confia. E realmente o mercado, cara, é resistente a qualquer tipo de político e cagada geralmente. Porque, como eu disse na série Colapso das Nações, nada supera a vontade humana de se melhorar e a vontade de ter lucro. Porque como que funciona a mente humana? A gente quer ter lucro e ganhar. Pra, além de garantir o nosso e suprir os nossos desejos, a gente tem uma sociedade familiar que ocorre no quê? A gente quer ter patrimônio para passar para dar uma vida melhor, no caso, para nossa família ou para os nossos filhos. Então essa é o que eu chamo de ambição. E essa ambição é o que realmente supera todo tipo de cenário, cara. Entendeu? Então, às vezes, por mais que tenha político e os caralhos sugando, o ser humano, através da atividade da economia e do mercado, consegue superar essas coisas em um único modo que não há como isso acontecer. Quando um tipo de Estado promove o fim da propriedade privada. Entendeu? Por isso que eu falo, o dia que tiver confisco de valor imobiliário, que é o confisco de propriedade, acabou isso aqui. Aí, sim, o cara vai correr e se defender através de criptoativos que são inconfiscáveis pelo Estado. Entendeu? Mas como forma de multiplicação do dinheiro ganho do trabalho e multiplicar a tua riqueza, os juros compostos que podem ser feitos pelo dividendo das empresas, que são o quê? São dividendos sempre crescentes, porque as empresas elas vão tem pessoas trabalhando dentro, essas empresas crescem e crescem os lucros, e você está acompanhando isso aqui, porque se você é dono de um valor imobiliário, você é dono de uma pequena parte da propriedade, e você vai ter seu direito de parte de lucro. Então observe, a rentabilidade menor que a do trader do futuro, mas um patrimônio maior. Por quê? Porque o cara fez juro composto, recebeu todo o dividendo, comprou mais ações, aumentou a quantidade de ações, ou seja, de 555 ações, o cara está, por exemplo, hoje com, no caso aqui da BB Seguridade, 2.793 ações, está recebendo um dividendo médio aí em torno de 5, 4,5 mil reais. Se você dividir aí, por exemplo, ao mês, dá em torno de 400, 500 reais ao mês. Entendeu? Ah, pode parecer um valor pequeno. Pode, mas por quê? Porque nesse exemplo aqui, o cara começou só com 5 mil. Mas se você, por exemplo, começar com um valor de FGTS menor, maior, quer dizer, tipo, 15, 20 mil, você tá provavelmente numa rentabilidade desse tipo aqui de crescimento de juros compostos, você teria atingido a independência financeira já. Entendeu? E o poder do juros composto, ele às vezes é até mais exponencial que isso. Por quê? Porque a BB Seguridade, por exemplo, é um tipo de empresa que teve uma rentabilidade boa, mas não tão absurda como algumas rentabilidades que podem ter na Bolsa de Valores. Eu vou pegar aqui um comparativo da BB Seguridade de quanto ela rendeu em 10 anos, vou mostrar a rentabilidade dela, mais uma rentabilidade, de um tipo de rentabilidade absurda que algumas empresas conseguem ter. Bom, pessoal, estou aqui no gráfico então. Ó, por exemplo, a BB Seguridade tem uma rentabilidade de 286% em 10 anos. Se analisar por ano, é só dividir por 10 no total, lógico. Vai dar o quê? Vai dar em torno de 28% ao ano. Não é pouca coisa, certo? Então, por exemplo, eu peguei outra empresa aqui, que é a Bradespar, que você pode ver que está nessa linha aqui, ó. Bradespar, ó, tá vendo aqui a bolinha piscando, ó? Essa linha azul claro. Ela foi uma empresa que deu 366%, ou seja, 36% ao ano. É bem mais que a BB Seguridade. Imagina, então, como o patrimônio do cara ia aumentar muito mais com uma empresa que rendeu um pouco mais que a BB Seguridade. Agora, olha essa empresa de saneamento básico aqui, por exemplo, que é a Sanepar, que é uma das empresas que eu mais gosto e invisto. A empresa rendeu 2,42 mil% em 10 anos. O que significa isso? Significa que essa empresa aqui cresceu 242% ao ano. Isso aqui só na cotação. Agora, você imagina o dividendo que o cara recebeu nisso aqui, reinvestido, quanto que daria de resultado? Daria um resultado do caralho. Então, essa multiplicação aqui de 5 mais os aportes de que superou o cara do trade do futuro lá, de 71 mil fazuelos lá, de 1.300 e poucos por cento de rentabilidade. Então, o que, que você consegue ver aqui? Uma rentabilidade menor com um patrimônio maior. Fora o quê? Que a pessoa vai adquirindo uma renda passiva, uma coisa que não acontece da pessoa que fica trabalhando só com capital. A renda do dividendo, acontece, o que acontece? Você está recebendo uma renda da empresa que ela oferece o produto, o serviço e está lucrando. Quando você vive de um patrimônio que você teve rentabilidade, por exemplo, você está sempre comendo do principal, que é o quê? O principal é o seu capital, então é que nem um sabonete. Você vai usando um pouco do capital, você vai gastando o seu patrimônio, ele vai derretendo, vai tirando um pouquinho, entendeu? Então, a diferença de uma renda, da rentabilidade é essa. A renda está vindo da empresa, o seu patrimônio não se mexe, mas o provento vai caindo por causa que você ganha dividendo, a empresa paga por ação. Entendeu? Você não recebe uma porcentagem. Lógico, tem uma porcentagem que é do dividendo. Mas você não está tirando do principal, que é o patrimônio. Que eu disse aqui, o cara do buy and hold está preocupado em trabalhar e estudar, aumentar a renda. Então, olha só, o aporte do cara vai aumentando. E o cara não está estressado 8 horas por dia aqui, que nem eu, mesmo acertando o trade do futuro, que nem o Dr. Strange que eu falei. Vamos descer mais um pouco aqui. Então, o que acontece aqui, ó? O cara que vai fazendo um aporte fixo, tá, porque já escolheu a empresa dele, revista de dividendo, etc. Observe que o dividendo ele vai crescendo. Entendeu? Olha só, primeiro o dividendo do cara aqui 200, outro 800, outro 1.300, outro 1.600. O que acontece? A variação, o dividendo ele vai aumentando. Ele tem uma variação, porque lógico, cada ano a empresa tem um tipo de lucro diferente. Mas você sempre vai estar recebendo a sua parte do dividendo. Observe que nas contas aqui, ó. Nesse tipo de o cara que teve um crescimento de mais ou menos 65% ao ano, o dividendo sempre tende a crescer. Por si só, a empresa já cresce. Mas se as empresas não crescessem mais com a inflação, não existiria empresa hoje em dia. Não teria por que você ter uma empresa, porque você não estaria tendo lucro. Então, aí já vai por água abaixo para dizer que a ação não ganha acima da inflação. Porque senão, por que eu ia ter empresa, caralho? Entendeu? Então, como eu disse, o cara teve uma renda mensal ali, no final das contas estava ganhando ali em 2022, o cara desse tipo de tática, que 5 mil de dividendo anual, que dividindo por mensal dá em torno de mais de R$400 por mês. Então agora olha só o que acontece com o cara, isso aqui em 10 anos, imagina, olha aqui, observa o tempo, quando a gente estende o tempo. Vamos dizer que o cara fica até 2030 investindo em dividendo, né? Pelo dividendo. Então o dividendo do cara vai crescendo muito, olha, observa aqui. Mais um ano, cairia para 5 mil no outro ano, 8 mil anual, 13, 22, 37, 62 mil, 102 mil, 169 mil, 280 mil. Como é que eu estou usando para calcular esse tipo de crescimento de dividendo? Você pergunta para mim, né, meu caro? Se a média de crescimento do dividendo do cara foi de 65% ao ano, fazendo aqui uma média do que realmente foi real e recebeu, através dessa simulação aqui do site, que usa dados reais, o cara em 2030 provavelmente estaria com uma renda anual de 280 mil reais em dividendo, cara. Quanto que isso daria isso de renda mensal? 23 mil por mês, cara. Dividindo aquele dividendo que você recebeu no ano para gastar durante cada mês, 23 mil. Você já estaria alcançando a independência financeira. Como eu já disse em outros vídeos, cara. Isso aqui é uma coisa que é matemática, não é aposta. Como eu já expliquei também anteriormente em outros vídeos. Então, eu deixo essa planilha aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês estarem consultando também, para vocês estarem entendendo melhor o que eu quero dizer. Então, tá aqui o print do site, dos dados todos aqui, ó, para vocês poderem ver depois também. Então, qual é mais uma das coisas que eu quero explicar para vocês? Aquela turminha que falou lá, ah, mas Yane, o CDI, a poupança, os caralho, as ações perdeu. Primeiro, cara, você tá observando o mercado através de um índice Bovespa. Já falei, é um índice lixo, ele não representa a economia do Brasil. Então vamos pegar o exemplo do cara aqui, só na BBS é para você entender. Ó. Vamos comparar aqui o período todo do cara, todo o período. E vamos colocar o benchmark, então, que o pessoal gosta de às vezes reclamar nos comentários, CDI. Então tá aqui no gráfico. Ó. Agora eu posso dar um zoom, porque eu vou mostrar só esse gráfico aqui para o cara entender. Observa aqui, ó, 2013 até 2022. Então, o último dado de CDI que o site tem aqui é até 2021. Essa linha azul aqui é a variação da ação do cara. Essa linha em laranja aqui, pontilhada, é o CDI. Observa aqui que desde o começo a empresa e a ação, ó, de acordo com o reinvestimento de dividendo, a rentabilidade do cara sempre teve acima do CDI. Ó. CDI 12, a rentabilidade do cara 200. O momento que a ação do cara teve no pior momento possível dessa empresa aqui, o mais próximo, mais baixo que ele chegou, uma rentabilidade de 54% em, vamos dizer assim, 8 anos. O último dado que a gente tem com o CDI aqui foi que o cara em 9 anos praticamente estava quase empatado com o CDI. Mas observem que eu falei para vocês, isso aqui é rentabilidade, cara. A rentabilidade não reflete renda, que é do dividendo, entendeu? Você observar como é que a métrica da rentabilidade é uma coisa que engana, cara. Ela engana muita gente. Então, às vezes o cara tá lá vendo, ah, a minha rentabilidade esse mês aqui, a bolsa tá caindo, as ações estão ruins, ah, o CDI tá pagando 12 ao ano, é certeza que eu vou receber 12 ao ano, mas a bolsa tá caindo, a rentabilidade tá negativa. Aí o cara vai lá, pega e sai do investimento, tá ligado? Só que, tipo, se o cara não tá focado, não entende essa questão do dividendo, ele nunca vai entender esse tipo de enriquecimento através de estar recebendo renda, entendeu? Então, olha pra você ver que interessante, né, cara? O cara pode até, em certo momento, estar perdendo para o CDI, mas ele tá com muito mais dinheiro do que o cara que provavelmente acertou o trade do futuro do Dr. Estranho lá, que foi o pica dos pica. Entendeu? Então isso aqui já serve para você ver com uma métrica, como que a métrica de rentabilidade em si é uma métrica que você tem que cagar para ela, entendeu? A única coisa que importa para o cara que está focado na empresa receber dividendo é acompanhar a empresa notícia. Ah, teve corrupção na empresa, a empresa tá, vai ter um prejudicado lucro, etc. Ou seja, essa empresa vai perder a confiança, a empresa deixou de ser uma boa empresa. Ah, que é um exemplo de caso, por exemplo, de uma empresa que foi pro Beleléu. A gente teve a IRB, que é o que aquela resseguradora lá que praticamente quase faliu por causa de uma fraude bem famosa em 2020 e 2021. A gente teve esse ano, por exemplo, a Americanas, que quebrou também por fraude contábil. Isso se chama perda de fundamento. A empresa perdeu os fundamentos dela, entendeu? Então ela não vai conseguir lucrar mais. Ela não vai, se ela não tem lucro, ela não paga dividendo. Então você tem que ficar focado só nisso. Ah, você acompanha a empresa lá e vê que aconteceu uma coisa que está encaminhando. Opa, tá estranho. Essa empresa aqui começou a fazer um novo ramo que ela não conhece. Ela pode se fuder aqui, entendeu? Ou quando, por exemplo, a Eternity. A Eternit foi uma empresa que, do nada, o governo... Vocês vão lembrar disso. A Eternit fazia telha de amianto. Vocês lembram disso? Então, numa certa época, o governo chegou simplesmente falou assim, ó. Ó, vocês não podem mais fazer telha de amianto. Entendeu? Aí, pronto. O que aconteceu? O que a empresa sabia fazer, que era fazer telha de amianto, foi proibido. Ou seja, a empresa... O fundamento da empresa foi pro saco do nada, entendeu? Então ela parou de lucrar, não pagou mais dividendo. Então aí, às vezes, o cara vê uma coisa assim, ele, pô, opa, vou sair dessa empresa aqui. Ele pega aquele lucro que ele já teve, sai fora, e é isso que preocupa só. O que importa, cara, não é o mercado, não é o Bovespa, é a ação que você tá investindo, por exemplo, entendeu? É, eu sei, meu jovem, esse vídeo tá muito intenso, muita informação. Até porque esse vídeo aqui realmente não vai ser para as pessoas realmente, nossa. É, vai ficar mais nichado um pouco para quem entende um mínimo do mínimo de finança e investimento. Então aqui agora eu vou estar falando um pouco do Bitcoin e do stake, tá? Eu confesso, posso confessar para você, eu não tenho um profundo conhecimento fodido que nem, por exemplo, o Renato Moeda da Vida. Tanto que eu não me propus a conversar, por exemplo, com o Renato Moedo um dia, de alguma forma. Porque, primeiro, Renato Moedo, você tem que me dar uma cópia do teu livro pra me ler primeiro, porque eu não vou comprar.
Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior.
Tá? Porque... Pô, é uma cortesia entre parceiros de que se estão envolvidos no mesmo meio, né, financeiro. Quem sabe um dia a gente consegue conversar, isso é interessante. Já falei, acho que eu falei isso, é isso num vídeo passado. Mas enfim, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Vamos continuar falando um pouco da rentabilidade, do trade perfeito e da, no caso da renda. Que no caso aqui seria o stake, né? Ah, mas Ian, que porra de stake é essa que você tá falando? Primeiramente, a gente tá falando de Bitcoin, por exemplo. E o stake, se não me engano, eu não sei se o Bitcoin tem, mas o Ethereum tem. O que significa stake? É você se dar a risco. As pessoas sabem que para validar a transação de Bitcoin tem que estar funcionando o sistema que vem através. Que é o sistema que começa desde os mineradores até a outra ponta. O stake que significa o quê? Você dá parte das suas criptomoedas para ficar travada dentro da blockchain e essas criptomoedas que estão lá travadas, elas vão fazer a validação das transações também. E em troca de você travar a liquidez das suas moedas, você recebe de volta um valor em moeda também de volta. Ou seja, é como se você fizesse uma poupancinha de cripto chinelo, tá? Então, só que acontece, geralmente esse staking é limitado a um retorno X. Então varia muito a porcentagem de stake. Eu não me lembro. Acho que a última vez que eu vi estava variando abaixo de 10%. Eu não tenho certeza, porque eu fiz uma leitura a respeito disso faz um tempo já. Eu tô com pouca memória a respeito. Mas a memória é o suficiente para estar falando para vocês terem a noção para entender. Eu não vou explicar o mecanismo exato para vocês, senão vai ficar extenso para caralho isso aqui. E não é, a minha intenção é sempre tentar não estender demais. Mesmo assim, às vezes sair vídeo longo. Enfim. Então. Vamos imaginar da mesma forma que o cara lá com o trade do futuro do Doutor Estranho, que o cara fez os trades pica, acertou tudo. Você seja o cara que quer que, por exemplo, tivesse acertado um puta de um fucking fundo da época do Bitcoin e vendido o Bitcoin ou estaria segurando o Bitcoin até em torno de 2021. Então eu peguei duas datas, um fundo e um topo do Bitcoin, que foi o quê? Um fundo da cotação do Bitcoin em 2019, que estava ali em 16 mil reais, por exemplo, e um topo de 2021 que foi 344 mil reais. Então, ainda com os mesmos 5 mil que trabalhou ali, todos os outros dois, exemplo do trade do futuro e o buy and holder, o cara do cripto chinelo, do bitcoinheiro, ele acertou os 16 mil de cotação de baixa e está lá na mão no 2021 com os 344 mil. O cara nesse cu de mosca, até escrevi aqui, acertando o cu da mosca em Bitcoin. O cara com 5 mil, aqueles 5 mil do cara, acertando o fundo e nesse topo aqui, seria se tornar R$99.752,60. Entendeu? Então ele teria tido uma rentabilidade de 1.995%. Tá? Ou seja, da mesma forma que o cara teria que ter acertado o futuro aqui no trade do Ibova 11, Ele também veio e pá, acertou o cu da mosca aqui no stake, tá ligado? Então, stake não, desculpa, no Bitcoin. Então, 5 mil virou 99.652, ou seja, é aquela famosa aposta de atirar no escuro pra acertar o cu da mosca. Beleza, 1.995% de rentabilidade. Foi uma rentabilidade foda, alta? Foi. Deu um patrimônio maior que o do cara do trade? Deu. Deu um patrimônio maior que o do cara do dividendo? Deu uns R$2.000 a mais só, mas deu, entendeu? Beleza, então, ou seja, olha o tamanho do risco que o cara teria que ter para ter uma rentabilidade, por exemplo, um pouquinho maior de nada do cara que tava fazendo só o buy and hold com o dividendo lá em BB Seguridade, que é uma empresa estatal. Beleza, R$2.000 a mais só, por exemplo. Beleza, aí o cara fala assim, mas o stake ele permite agora que as criptomoedas tenham uma renda para o cara igual dos dividendos. Aí eu falo para você, cara, stake não é dividendo, cara. Não é igual ao dividendo. Mas é considerado um dividendo, mas não é. Seria em termos como se fosse uma renda fixa da blockchain, entendeu? Então vamos lá, como eu falei para você. Geralmente o stake está ali abaixo de 10%, ele retorna pro cara, se o cara fica preso com ele uma porrada de tempo lá na blockchain. Então imagina que dá, sim, dá para ter juros compostos com stake, por exemplo. Mas a gente estaria aqui tá supondo que, desse tudo certo. Entendeu? Tudo certo. A gente teria que esquecer que, por exemplo, que para movimentar Bitcoin você precisa de internet, que você precisa de energia elétrica, que para manter a blockchain precisa de pessoas minerando e utilizando energia e internet. Supondo que o governo nunca vá foder, não aumente o preço da energia elétrica, como está acontecendo na Europa. Imagina que aquilo lá não vai acontecer, que não pode acontecer. Imagina também que o governo não vai tentar censurar a internet, entendeu? Para evitar o pessoal movimentar essas coisas. Então esquece todas essas dificuldades. Imagine que tudo vai dar certo. Beleza. Então o jovem querido lá está com 99 mil reais, pegou todos os criptos chinelo dele, botou em stake e travou na blockchain para receber um 7%, por exemplo, de retorno. Então, a cada ano que ele, por exemplo, assim, que ele fosse recebendo esses juros da renda fixa, entre aspas, do cripto chinelo, então aquele valor todo ano ia aumentando. Então imagina que a porcentagem do stake vai aumentando de acordo com o tempo que o cara deixa parado. É que nem renda fixa. Você imagina 7%, por exemplo, sobre isso aqui. Então, por exemplo, o cara tá aqui em 2021, no topo aqui. Então, imaginando ainda que o Bitcoin, ele de 2021 para cá, e eternamente ele tá subindo. Então, vamos imaginar uma coisa não muito surreal. Vamos imaginar que a crescente desses ativos aqui vão crescer 15% ao ano. Então, não é uma taxa pouca. Entendeu? Então, os 15% vão ser sobre a cotação e sobre o stake. Ou seja, o stake do cara vai crescer 15% sobre os 7%. Ah, Ian, você fudeu com a minha cabeça. O que isso significa? 15% de 7% dá em torno, por exemplo, de 1%, 1,05%. O que isso significa? Em 2022, o stake do cara não seria 7% sobre aquele valor. O stake já seria 8,05. Esquecendo mais 15% sobre aquele porcentagem de stake, o próximo stake do cara em 2023 seria 9,26% sobre o patrimônio cripto chinelo. Ou seja, o que aconteceria? E ele receberia um valor anual por esse stake que se tornaria composto, porque gera juros compostos também em renda fixa. Mas é uma... É limitado, porque o ativo... Esse ativo, o criptomoeda, ele não é um ativo que gera riqueza, que gera outras coisas, que gera um produto, que gera um serviço, que cresce como uma empresa cresce, entendeu? Que cresce lucro. Não tem lucro nisso aqui, não existe. O criptoativo, a criptomoeda, ela é o quê? Uma moeda, como qualquer outra moeda já foi, entendeu? Então só nasceu um modo de criar uma renda fixa com uma moeda. E não tem muita diferença do tipo de sistema de renda fixa, por exemplo, de CDB e de poupança. Ah, Yannick de Gaia, porra, olha que merda que você tá falando. Criptomoeda tem um valor próprio. Não é igual moeda fiduciária que sofre inflação e os governos podem inflacionar. Sim, você tá completamente certo nessa dedução tua. Mas o quê? O que garante que o valor de um criptativo é o quê? É a confiança de que esse ativo sempre vai estar se valorizando. Ou seja, a criptomoeda, o valor dela é fiduciário, só que é uma fidúcia do indivíduo em acreditar que ela continua subindo e que ela vai se valorizar, porque a fidúcia está em acreditar que será adotado como uma moeda universal e que o Estado vai quebrar. Ou seja, tem todo um contexto de confiança atrás do ativo para que ele se valorize. Então, continuemos imaginando que energia elétrica, internet vai dar tudo certo, que o Estado vai se fuder e que o cripto chinelo vai virar um ativo universal. Eu particularmente, com opinião, gostaria muito que isso acontecesse. Até porque o ideal para o mercado, para as empresas, até com o ideal ANCAP, por exemplo, mas com um pouco de sanidade, que se, por exemplo, o mercado de ativos de empresas um dia fosse negociado as ações do mercado através do blockchain, ou seja, tornar o valor mobiliário um valor que trabalhasse dentro da blockchain, que não teria como o governo confiscar. Então daí eliminaria aquele risco que eu falei de mudar a lei, por exemplo, e tornar o valor imobiliário confiscável. Então isso seria o cenário ideal de acontecer. E eu não duvido que demore muito para acontecer. E a partir do momento que, por exemplo, empresas puder emitir ações e o mercado de valores imobiliários forem negociados dentro de uma blockchain, aí a gente se livra do Estado completamente, cara. Entendeu? Isso vai ajudar em muitas coisas, principalmente a respeito do confisco de ativos, entendeu? Então, voltando para a renda fixa, entre aspas, do stake. Então, por exemplo, em 2022, se o cara no 7% ali no stake, com a moeda presa ali, aconteceria o quê? No próximo ano ele ia receber 6 mil de renda sobre aquele valor de 99 mil. Ou seja, 6 mil se quebrar de renda em 2022, aí aumentaria para 8,5 a renda, porque é juros compostos, aí ia para 8, 8,800, 9, 10 no outro ano, 20, em 2027, 12, 2028, 14 mil. Em 2029, 17 mil. E, por exemplo, o stake do cara em 2030, nessa previsão de crescimento constante de 15% sobre o valor do stake, imaginando que todo o cenário perfeito do arco-íris colorido, o cara, por exemplo, em 2030 teria recebendo uma renda anual aí de, por exemplo, R$ 20.900. Ou seja, em simulação com 2030 com o cara do buy and hold lá em 2030 provavelmente estaria recebendo 23 mil. De renda mensal, por exemplo, né? Só que o dividendo do cara seria de 280 mil por ano. Ou seja, ele receberia 23 mil mensal. Aqui no stake, o cara estaria recebendo 20.900 por ano. Ou seja, o que o cara do buy and hold receberia por mês, o cara do stake estaria recebendo um pouquinho menos por ano. Ou seja, é um juros composto? É, mas não consegue ser exponencial, porque é um tipo de renda fixa. Como eu disse, uma moeda, um criptoativo, não tem a capacidade de gerar um produto, um subproduto, subserviço. Ah, mas existem outras coisas que podem gerar valor, Yanni. Tem os contratos inteligentes, o Ethereum. Cara, concordo pra caralho. Mas, em teoria, não vão ser todas elas que vão atingir. A gente está pensando num cenário de perfeição. Agora, por isso que eu tô falando para você, olha a diferença, entendeu? Dá para obter renda de staking? Dá. Só que vai ser o mesmo risco. Presta atenção nesse detalhe. Criptoativo ou stake, você está sofrendo o mesmo risco de renda variável com o retorno que você teria numa renda fixa comum. Ah, mas a moeda tende a se valorizar porque não existe inflação da moeda fiduciária. Sim, mas até isso, até onde isso é confiável? Você tá numa renda variável ainda, e numa renda variável muito mais volátil, entendeu? Então, por isso que o pessoal que enfia todo o patrimônio numa questão de volatilidade extremamente absurda, você está correndo um risco extremamente elevadíssimo para um retorno limitadíssimo, entendeu? Porque existe uma incerteza gigante. Ah, em ações também existe uma incerteza, porque pode ser confiscado. Pode. Mas nesse tempo, enquanto não acontecer, que eu falei que com certeza vai existir muitos sinais antes de um confisco, de uma merda acontecer, daria para você sair, por exemplo, de um patrimônio ferrenho, por exemplo, do que o cara do buy and hold conseguiria, e pegar o patrimônio que o cara conseguiu no buy and hold e depois migrar para o criptoativo. Aí sim, você não teria escolha. Mas enquanto existir, você pratica o agorismo, utiliza o que tem para você vencer, cara. Então, entendeu? Então o cara aqui do criptoativo, que assim, acertou o cu da mosca em 2019 de fundo, pegou o topo lá e tá. E vamos imaginar que continuou crescendo. O cara tava ali em 2021 com um patrimônio de 99 mil. Eu não citei o patrimônio do cara do buy and hold no final. Aqui, né? Por exemplo, aqui simulando até 2.000 bolinha. Então o cara, por exemplo, aqui. Teria no final aqui de 2022, na simulação do juros composto dividendo, focando no profissional, melhorando na empresa e aumentando o salário para aportar mais, ele estaria com patrimônio de 101 mil. Só que, de novo, 101 mil. O cara só comprou uma vez por ano, o cara abriu o home broker, ele comprou as ações dele, reinvestiu dividendos, abriu o home broker uma vez no ano. Ele não ficou 8 horas por dia tradando, se estressando. Ele não ficou lá no criptoativo todo dia fissurado, noiado com o governo mula, com o Birolilson, com os caralho para acertar fundo, acertar topo, da mesma forma que fez ali o cara com capacidade de ver ao futuro. Ou seja, olha só quanta coisa envolvida aqui. Aqui eu tô fazendo exemplos exigindo um cenário de perfeição com a capacidade de vir ao futuro aqui, tanto quando o cara do trade ativo de bolsa, como o Bova 11. Aqui o cara só fez o seguinte, o arroz com feijão, coisas que já foi feita por Luiz Barsi, Décio Bazin e outras pessoas, como, por exemplo, o estudo do Jeremy Siegel, lá na série Ações com Previdência mostra, as ações superaram todos os tipos de investimento nos últimos, em torno de 100, 200 anos, lá que ele fez um estudo, lá, acho que de 1800 e bolinha até 2000 e bolinha, eu não vou lembrar agora porque é muita informação para minha cabeça para passar para vocês, mas está lá na série Ações com Previdência. Ou seja, aqui no arroz com feijão, o cara menos se preocupou, só foi investindo e foi trabalhar, ele tem um resultado muito maior com menos esforço. Isso é o ideal, um retorno maior com menos esforço e menor risco. Ou seja, a rentabilidade então do cara do buy and hold, no final das contas aqui, real, foi de 1931%. Com uma rentabilidade anualizada de 193% ao ano. Ou seja, o cara fazendo porra nenhuma, só estudou as empresas lá, descobriu o arroz e o feijão, lucro consistente, paga dividendo sim, é legal, a empresa no setor perene é legal, vou investir. Foi focar no trabalho, melhorou no trabalho, estudou, aumentou o salário, aportou mais. Resultado do cara, R$101 mil, 1931% de rentabilidade. O cara acertou o cu da mosca do Bitcoin lá, teve uma rentabilidade de 1995%, maior. Mas um patrimônio menor, R$99 mil. Um cenário perfeito de acertar a cu da mosca de fundo e topo. E a renda fixa do staking com um risco de renda variável com um retorno muito mais baixo. Sendo que o cara, por exemplo, está ali seguindo empresas, está recebendo um dividendo crescente exponencial. Aí você põe a mão na tua consciência e pensa. O que, que é mais viável com menos esforço com maior retorno? A resposta está aqui para você. Entendeu? E tem todo o contexto do estado, etc. Você tem que praticar o algoritmo, cara. Faz o que está agora ali disponível para tirar o melhor proveito da situação possível. Ah, o estado vai fuder com tudo, vai confiscar as paradas. Tira esse patrimônio que tu conquistou aqui, por exemplo, em 10 anos, que foi fudidamente alto, transfere aí lá para a única opção que resta. Mas enquanto existir outra opção, vamos ser um pouco realista e parar de ser utópico, extremista, cara. Vamos buscar razão matemática e os conceitos reais, cara, entendeu? O Estado é uma desgraça, também odeio, tá? Mas ele não vai fazer uma merda com a propriedade privada assim do nada, porque todo mundo vai, a probabilidade de todo mundo se revoltar e contra e explodir o Estado é muito maior. E o Estado vai fazendo as coisas por dose homeopática. Então existe tempo para se trabalhar ainda, porque, como eu disse, o mercado é insuperável à prova de cagadas políticas. Já mostrei isso em vários e vários vídeos. Então, para resumir, para finalizar essa parte aqui, então vamos mostrar aqui o resumo do resultado de comparação de todos eles. O cara que investiu via dividend investing, que é o buy and hold, investiu por dividendo, o cara do dividendo iniciou com 5 mil, em 10 anos terminou com 101 mil e pouco quebrado a mais de patrimônio, 101.525 de patrimônio, com uma rentabilidade real de 1931. O que a gente retira dessa conclusão? Ele conseguiu uma renda passiva parcialmente sustentável? Sim, renda passiva. A rentabilidade dele, como foi? Foi uma rentabilidade superior aos dos demais. Assim, na questão de, vamos dizer assim, segurança, né? A dificuldade de se aplicar o buy and hold, investimento de ações, é difícil? É uma dificuldade média, porque exige muito controle emocional. Para você, quando vê o mercado subindo, todo mundo falando, ai, corre para renda fixa, tu não fazer isso, continuar focado na estratégia. Você tem mais tempo livre fazendo essa... Como é que é o seu tempo livre? Ele é bom praticando o buy and hold? Lógico, você vai ter muito mais tempo livre. Você vai lá olhar uma, duas vezes por ano um broker, investiu lá, confia no resultado da empresa, no projeto da empresa. Tempo livre? Com certeza. O resultado do buy and hold consistente? Sim, se você escolheu empresas boas, está acompanhando para ver se não teve corrupção ou perda de fundamento, se torna consistente. E digo muito mais, é até muito mais seguro que renda fixa. Mostrei para vocês, confiscaram as poupanças, confiscaram todo o valor monetário lá na época do Collor. Quem não teve o patrimônio e a renda confiscada? Quem tinha ações, porque tinha uma propriedade de valor imobiliário. Por isso eu considero o risco, quem investe a longo prazo em ações, um risco baixo. Outra coisa, é um método simples através de aportes, reinvestimento, um método simples de ser observado. Você pode fazer todo esse tipo de simulação aqui que eu faço, você abrindo o próprio Excel aqui. Você vai aqui nessa planilha que eu vou disponibilizar o link, copia a planilha para você. Geralmente aqui no arquivo vai ter lá, fazer uma cópia, tá vendo aqui? Você copia para você, porque eu vou bloquear essa planilha provavelmente para ninguém editar, porque o pessoal poder ver, mas se quiser mexer, só fazer uma cópia e vai poder acessar as fórmulas. Entendeu? Então, e isso do buy and hold, das ações, replicamento de investimentos, juros compostos, sempre vai funcionar enquanto existir o livre mercado. Resultado do trader. Inicial, R$5.000. Final de 10 anos, R$71.000. Rentabilidade real, 1.324%. Qual que é a renda? Tem renda passiva o trade? Nem fudendo. Rentabilidade do cara foi abaixo dos demais. Dificuldade. Ultra futurólogo. Ou seja, o cara tem uma rentabilidade fudida no trade, o cara tem que ser provavelmente ou o Doutor Estranho com a joia do tempo, ou tem que ser o cara fora de série. E se você é um cara fora de série no trade e ganha dinheiro pra caralho, se você vier reclamar nos comentários, por que, que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Se você é o cara do trade fudido, o que você veio fazer aqui no vídeo comentar pra encher o saco? Então não faz sentido. Tempo livre, muito reduzido. Dedicação extrema é estudo de grafismo, Fibonacci e os caralho a quatro. Resultado consistente? Não, depende de sorte. Porque o mercado, ele também é feito de pessoas com emoções. Porque na época do Covid, todo mundo vendeu todos os ativos e começou a comprar dólar e ouro com medo do mundo acabar. Derrubou o mercado. Teria como adivinhar que aconteceu um negócio, por exemplo, da época da pandemia? Não dava. Então depende de sorte. Por mais que você estude padrões gráficos, etc., vai acontecer eventos de cisnes negros que você não vai estar sob o seu controle. Risco altíssimo. É um risco muito alto. Muito mais alto que o risco do cara que investe por dividendo. Ou seja, resumindo o trade, do cara que faz trade para querer uma renda, né? Método semelhante à aposta, já falei isso. Literalmente, o cara adivinha o futuro. São ganhos inconsistentes, risco alto de falência e provavelmente vício. Porque o trade, ele no nosso cérebro, no centro de recompensa de dopamina, é semelhante a você tá jogando, apostando. Como igual quando você aposta em cavalo, aposta em jogo do bicho e etc. Agora, vindo aqui para o resultado do bitcoinheiro ou do cara do cripto chinelo. Então, o cara acertando o cu da mosca lá do fundo do um fundo de Bitcoin acertando lá o outro. Lá, 5 mil se tornaria R$99.752. Você teria uma rentabilidade real de 1.995%. Ah, seria uma rentabilidade um pouquinho maior de 60% do cara dividendo? Seria, mas é uma rentabilidade não consistente, que foi um acerto. O cara acertou o cu do mosca com um risco ultra alto. E olha só, mesmo a rentabilidade estando mais alta aqui, o patrimônio do cara tá menor que o cara do dividendo. Ou seja, por isso que eu falo, rentabilidade engana. Para de comparar rentabilidade. Para de ver rentabilidade. Foca em receber renda, porque o que paga a conta é renda, não é patrimônio. Eu falei para você, se você fica tentando rentabilidade do patrimônio para viver do patrimônio, você é que nem um sabonete, você vai estar gastando do principal. Entendeu? Porque os juros de renda fixa, de stake, o caralho, vai sempre estar rendendo do principal. Se você tem que usar do principal para viver, aqueles juros nunca vai crescer, entendeu? Vai ser um juros composto, não vai ser atingido ou vai ser reduzido. Por isso que o crescimento de patrimônio e a liberdade financeira está muito mais longe, de forma, até, vamos dizer, pode ser que aconteça, pode ser, mas de muito, muito mais lentidão do que gerar juros compostos através da potencialização de empresas, que não é o caso do cara que faz buy and hold em ações. Então, resumindo, existe renda passiva possível com criptomoeda? Sim, existe. O stake é a rentabilidade do cara, qual é? Vai ser assim, uma segunda rentabilidade melhor, com o mesmo risco do trade, mas é uma rentabilidade real melhor. Por quê? Porque geralmente tem a opção ainda do stake. Ah, qual que é a dificuldade do cara acertar o cu da mosca do Bitcoin? Cara, é muito mais difícil até do que o cara trade lá com a joia do tempo. Porque ele vai ter que ter o conhecimento fodido, ele vai ter que ter a mesma sorte e confiança que o Daniel Fraga. Então, tem que escrever aqui. Tipo de dificuldade do criptoativo, dificuldade infindável, nível Daniel Fraga. Tempo livre? O cara tem tempo livre investindo em criptoativo? É indefinido, não tem como dizer. Porque, como eu falei, é um tiro, vai ser sempre, se o cara fazer trade de criptoativo, vai ser sempre tiro no escuro. Então, o tempo livre é indefinido. O cara pode ser o cara que comprou uma vez na sorte um fundo e chegou no topo, como pode ser o cara do trade que acertou lá todos os fundos, que nem o cara com a joia do tempo do Doutor Estranho. Resultados consistentes de criptomoeda. O que eu acho? Talvez exista resultado consistente de criptoativo no longo prazo, sim. Mas se isso se tornar uma reserva de valor realmente, entendeu? Deixar de ser uma pseudo reserva de valor, entendeu? Como eu já falei isso em outros vídeos. E o risco? O risco é ultra, ultra gigantesco, entendeu? É muito maior, porque nós todos sabemos que a variação da cotação de um ativo que o mercado de criptoativo fica aberto 24 horas, 24 horas por dia, 24/7. Então o risco é outro. Você pode dormir rico e acordar pobre. Você pode acordar pobre, dormir pobre e acordar rico. É assim, cara. Você sabe, o pessoal que conhece sabe como é que é. Então, resumindo meu ponto de vista, o criptoativo é uma boa pseudo-reserva de valor, viável futuro, opção caso o Estado acabe com propriedades privadas. Renda via stake, porém altíssimo risco, independência de energia elétrica, depende da internet, também depende do lastro da confiança do ativo subir e uso pleno no futuro. O valor dele é baseado na quantas pessoas confiam que o ativo será usado no futuro e basicamente isso, confiar que vai dar certo. É suscetível a golpes de mercado via liquidez, ou seja, os famosos né, memes do Bogdanov, o pump and dump das cotações de criptoativo, praticados por players como ele, os players que possuem a maior quantidade em número do ativo. Quem possui maior quantidade de ativos consegue movimentar o preço. Então existe muito pump and dump, entendeu? Não existe circuit breaker, não existe mecanismos que evitem das pessoas, por exemplo, fazer jogadas de manipulação de mercado. Então, basicamente é isso. É esse aqui que é o conceito de renda versus rentabilidade. Muito aqui você consegue entender que rentabilidade é só uma parada do patrimônio que às vezes serve como métrica do ego. E nem no início lá do vídeo, na abertura que eu mostrei lá, o Bateman mostrando lá um dividendo alto para os caras com uma rentabilidade de 5%. Os caras jogando na cara dele lá, olha, aqui eu sou trader de ações, mil e poucos por cento, 1.800% de rentabilidade, eu sou foda. Aí o cara do Cripto Chinelo que acertou o cu da mosca, se ele for um Daniel Fraga da vida lá de acertar 1.000, 2.000, 180.000%, é um negócio que é atirar numa mosca no escuro, acertar ela no escuro, cara, uma distância de 1,5 km, entendeu? Então, tipo, cara, você não é o cara que vai acertar isso, porque muitas poucas pessoas fez isso e geralmente foi na sorte, cara, entendeu? Então vamos parar desse negócio de ter uma certa fé cega. Eu não tô falando assim, ah, não compre criptoativo, não faça trade. Existem pessoas que ganham dinheiro com trade, mas geralmente são pessoas pagas para fazer trade para instituições, entendeu? Manipular mercado, etc. Acontece muito isso. O Bitcoin é que eu posso falar, não compre Bitcoin. Não, cara, capaz, tem uma parte do patrimônio Bitcoin. Uma parte que proporciona você estar exposto, mas que não te vai levar à falência. Por exemplo, 5% do patrimônio Bitcoin. Se o Bitcoin crescer 10, 15, 120 mil por cento, aqueles 5% vão virar 500%. Você multiplica por 50 vezes. Uau, 500 vezes, 5 vezes. Legal, você tem um ganho ilimitado, mas está limitado à perda 5%, por exemplo, do patrimônio. Porque você colocou uma pequena parte, se perder aquela pequena parte, você ainda continua no jogo, você não vai à falência, ao contrário das pessoas que colocam 100% em tudo. Então vocês têm que ter uma inteligência de alocação, pensar nessas coisas, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu vou continuar a parte 2 desse vídeo, que será o Shed Invest parte 2, porque o vídeo já está ficando muito longo. Então eu vou deixar uma parte 2 para estar explicando para vocês, tá? E a segunda parte, ela vai ser...